passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a renomada tradutora, editora, poeta carioca, nascida na Praia Vermelha, Urca, Celina Porto Carreiro. Celina conta com mais de 30 anos de prática no campo da tradução literária, lidando com os idiomas francês, inglês, espanhol e italiano. Em 2007, recebeu o prêmio Açorianos por sua tradução do francês para o português do romance Um Amor de Swan, de Marcel Proust. Autora de um livro de poemas que se intitula Retro Retratos e foi publicado pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro, também em 2007, Celina Porto Carreiro está à frente de vários projetos editoriais. Um destes, o de ter organizado para a editora Rocco a recém-lançada antologia de poemas de amor, intitulada Amar, Verbo Atemporal, sobre a qual vai nos falar nos próximos minutos. Celina, na abertura do livro Amar, Verbo Atemporal, uma pergunta é feita. Ainda é possível escrever poemas de amor? Já não foi tudo dito? Ainda há interesse no Brasil pela poesia amorosa?
Olha, sempre é possível falar de amor, sempre é possível falar de poesia. Eu acho que sentimentos são... disso a gente é feito. E o sentimento mais forte, mais permanente, é o amor. Então, por mais que já tenha sido tudo dito, está aí uma amostra de que ainda pode ser dito de diversas maneiras. O amor pode ser falado, recitado, enfim, comentado, das mais variadas maneiras e em todos os estilos. Então, cabe sim.
O que norteou Celina na seleção dos poemas que figuram em Amar, Verbo Atemporal? Que critério, digamos?
Margarida, eu acho que me norteei basicamente em fugir do óbvio. Essa foi a intenção. Então, porque os grandes poetas que falam, e há pouco tempo ainda falaram de amor, são muito conhecidos do grande público. Então, a gente pensa em poemas de amor, imediatamente se lembra de Vinícius, Drummond, Adélia Prado, mais para trás, J.G. de Araújo Jorge, que é coisa da minha juventude. Mas são todos eles muito conhecidos do público, já do grande público, e estão aí hoje com a internet, o acesso de muita gente. Nosso público verá que a antologia tem 50 poemas de autores clássicos e 50 poemas de autores vivos, né? E alguns bastante conhecidos e outros, inclusive, sem livro publicado. Então, todos os 50 poemas são inéditos em livro e mesmo na seleção dos poemas antigos, eu procurei não colocar coisas conhecidas demais do grande público. Então, Bilac, por exemplo, que a gente pensa em Amor e Bilac e a cabeça mais ou menos vai para Hora de Reis Ouvir Estrelas.
É verdade.
Não é?
Uhum.
Então, eu não coloquei esse poema. Eu fui buscar um outro não tão conhecido. E em todos os autores clássicos eu procurei mais ou menos isso. Eu encontrava um poema que eu achava, não, isso aqui já foi visto, já foi falado demais, deve haver outros. Eu tentei buscar coisas mais diferenciadas.
Ainda no campo aí dos clássicos, por que as datas 1623 e 1989? É uma questão de domínio público e eu senti falta também de Castro Alves. Podia explicar?
Bom, você sentiu falta de Castro Alves, eu senti falta de muita gente. O grande problema de uma antologia é espaço, né? Mas me perguntou das datas. claro que é domínio público, né? E, por um lado, é claro que é domínio público porque é mais fácil trabalhar com poemas que você não precise, às vezes, mover mundos para conseguir autorização dos herdeiros e tudo mais. Por outro lado, entre os autores vivos, os mais antigos, nascidos mais ou menos na faixa de 1930 e poucos. Então eu fui com os outros, com os clássicos, até a morte nessa mesma década.
Então praticamente não chegou ao século XX, né? Ficou bem final do século XIX, né? No caso dos clássicos, né?
É.
Pelo que entendo, os poemas de amor que foram encomendados aos poetas vivos, né? Foi uma seleção assim, subjetiva, pessoal sua, né? Eu gostaria de saber se eles, o poema que eles mandaram, a organizadora, digamos, teve de aceitar. Ou eles mandaram uma seleção para você escolher, ou como é que foi?
Houve um pouco de tudo. Alguns me mandaram o primeiro e eu disse que maravilha, é isso mesmo. Em outros casos, eu pedi que me mandassem, principalmente quem eu conhecia pouco o trabalho. Eu digo, me manda uns 3 para eu poder escolher. Isso aconteceu. Houve gente que me mandou poemas de amor, mas numa linguagem que não condizia com o tom do livro, que é basicamente de amor romântico, né? E eu pedi, não, escreve outro, ou será que você tem outro guardado? Então houve um pouco de tudo aí, mas claro que é uma escolha pessoal, um gosto pessoal, não vou negar, né?
Mas resulta também de uma pesquisa, né? Eu sinto que você procurou diversificar, né? Dar oportunidade até.
Com certeza. Tem gente muito boa publicando apenas na internet.
Apenas na internet, né?
Por falta de... Eu não quero citar nomes para não ser injusta com os outros. Mas é difícil publicar no Brasil. É mais difícil ainda publicar poesia. Então tem muita gente com uma poesia de ótima qualidade que não consegue publicar um livro porque não encontra editor. Ou porque não tem dinheiro suficiente para pagar uma edição, como é tão comum. E sempre foi, né?
Sempre foi, é.
Sempre foi. Drummond publicou seus primeiros livros pagando a edição, Drummond, Bandeira, enfim, quantos, né? O que eu procurei, só terminando de responder a sua pergunta, eu procurei fazer uma escolha que abrangesse todo o Brasil. O Brasil é um país enorme, então eu tive uma preocupação muito grande em ter poetas de todas as regiões do Brasil, de todos os estados, não, mesmo porque tem muita gente concentrada em Rio, São Paulo, né? Mas se você procurar, você vai encontrar de todas as regiões, tem do norte, do nordeste, centro, centro-oeste, enfim, estão lá. A gente vai do Acre à Olinda e de Belém do Pará, do Amapá, até a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.
E a opção de intercalar um poema antigo e um poema moderno, em vez de botar, né, digamos assim, por ordem cronológica, primeiro os clássicos, depois os modernos, o que ditou isso?
Eu achei que ficaria mais interessante para o leitor.
Quebrava, né, um pouco, né?
Para quebrar aquela rotina da gente ter soneto, 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 como seria se a gente pusesse os clássicos primeiro, né, para fazer em ordem cronológica, para fazer também em ordem alfabética, simplesmente ficaria uma coisa, haveria vários clássicos, depois um moderno, vários clássicos. Foi uma maneira de intercalar. O livro tem uma... deve causar uma certa surpresa ao leitor, dizer, ué, mas que ordem alfabética estranha é essa? Mas é um intercalamento. Os clássicos estão em ordem alfabética, os modernos estão em ordem alfabética, mas eles vão intercalando para dar ao leitor essa diversidade.
Estamos conversando com a escritora, tradutora carioca, Celina Porto Carreiro. Voltamos já.